precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Desde pequeno ele já demonstrava uma imaginação muito fértil e uma grande vontade de interpretar o mundo da maneira dele. Ele sonhava em ser caçador, depois cirurgião plástico, mas sem perceber que no fundo mesmo, o que ele realmente queria era se transformar em outras pessoas, dar vida a diferentes histórias do jeito dele. A paixão pelo palco se consolidou cedo, especialmente depois de perder a mãe. Ele perdeu a mãe aos 5 anos de idade. A arte, que sempre foi incentivada pela família, acabou se tornando não só um refúgio, mas também um caminho de cura. O teatro foi seu primeiro grande palco. Lá ele construiu uma trajetória muito respeitada. Mas foi quando ele entrou para o grupo Porta dos Fundos que a sua carreira tomou um novo rumo. Ganhou projeção nacional e conquistou um público fiel e muito numeroso. Hoje, aos 43 anos de idade, ele está no super aguardado, super esperado e celebrado remake da novela Vale Tudo, consolidando ainda mais a presença dele e a força dele através da televisão. Mas ele também brilhou recentemente em Vai na Fé, na série Os Outros, sobre a qual a gente falou bastante por aqui, e também deu vida ao Nholau, no filme infantil, né, a história do Chico Bento, da Turma da Mônica. Fora das telas e dos palcos, ele também encontra prazer no movimento, seja no humor, na atuação ou também pedalando pela cidade, que é uma das paixões do nosso convidado de hoje. É isso, hoje aqui no Trip FM com a gente o ator Luiz Lobianco, ator, humorista, grande ator Luiz Lobianco, compartilhando um pouco dessa trajetória cheia de reviravoltas, de mudanças, sempre movida pela arte, sempre movida pela arte e pela vontade de explorar novos caminhos, sempre. Luiz, maior prazer te conhecer, cara, é engraçado, né? Tem essa coisa, mais que eu esteja aqui há 10 mil anos, tem essa coisa de ter a impressão que você conhece a pessoa, né? Você deve ouvir isso toda hora, porque quem acaba tendo uma exposição grande, como é teu caso, agora tá na novela das 9, já fez 1 milhão de coisas que tiveram grande audiência, né? Você fica mesmo, ainda que você seja do ramo, cara, você fica com aquela impressão meio maluca de que é um primo, né? De que é um vizinho, um brother qualquer e tal, quando na verdade a gente nunca se falou, apesar de você já ter feito coisas muito legais com a Trip aqui. Mas eu quero começar um pouco falando sobre a tua origem, cara. Você brincou agora antes da gente começar a gravar oficialmente, você falou um pouco da sua avó, né? Dessa escolha de um nome mais sonoro para funcionar melhor em áudio e tal. Queria ir lá para trás, cara. Eu já vi você falando que quando você era moleque você queria ser caçador e um monte de maluquice. Mas eu queria saber, assim, realmente em que família você nasceu, né? Onde é que você foi parar quando a cegonha te entregou ali? Qual era o contexto, qual era o ambiente da tua família de origem?
Bom, eu sou filho de mãe nordestina, minha mãe é de Capela, uma cidade de Sergipe, minha família por parte de mãe, toda de lá, e por parte de pai, minha família é do Rio. São italianos que chegaram no Rio e eu nasci no Rio. Minha mãe veio para cá, meus pais casaram, minha mãe veio para cá, eu moro no Rio, e nasci em Vila Isabel, bairro da Zona Norte do Rio. É numa família muito barulhenta, muito curiosa, muito animada, muito, muito com personagens. Assim, eu acho que eu já começo a falar de personagem aí, porque são personagens muito marcados, assim. E uma coisa de imigrante, assim, que mora todo mundo muito perto, né? Muito próximo, porque chega aquele monte de primo junto, né? Primo, irmão, tio e tal. E para sobreviver, né, fora do país de origem, fica todo mundo muito ali na mesma rua, mora na mesma casa e tal. Então, a gente morava junto com a minha avó, a minha bisavó era a nossa vizinha de porta, a minha tia morava numa casa, 3 casas do prédio que a gente morava. Então, os primos ali muito juntos, brincando na rua, bangueira, subindo em árvore, carnaval, porque é Vila Isabel, né, tá ali do lado. Da Mangueira, agora a escola de samba, do lado da Vila Isabel. Então, uma primeira infância assim, muito divertida, muito legal, muito cheia de imagens, sabores, muita gente, muito colo, muita festa e muito boa, assim, uma memória muito boa desse Rio de Janeiro da Zona Norte.
Era uma condição financeira legal, razoável, meio sofrida. Como é que era esse aspecto?
Razoável, razoável, assim, nunca faltou nada pra gente. Ninguém rico, não tinha herdeiro de nada, todo mundo trabalhava muito. Meu avô, minha avó trabalhavam muito, minha bisavó trabalhava muito, meu pai, minha mãe. Mas o principal que eu acho que era, né, comida na mesa, todo mundo estudando, carinho, né, amor, assim, família chegando junto, isso não me faltou, sabe? Não, era uma típica família de classe média da zona norte do Rio de Janeiro.
Luiz, nesse momento você sabe, né, cara, tem uma conversa assim mundial, diria, mas aqui no Brasil bem grande sobre essa série Adolescence, né, Adolescência.
Sim.
Todo mundo falando, até um negócio que já está quase cansativo, assim, mas tem essa, né, uma descoberta, assim, entre aspas, de que tem uma coisa paralela, assim, um mundo paralelo da adolescência que, pô, tem,
Claro.
né, tem um lado meio nefasto e tal, e a série é sobre isso, né?
Sim.
Mas eu, em cima desse assunto, cara, eu vi alguém, não lembro agora quem que fez esse comentário, que eu achei genial, e falou assim, cara, você olha umas fotos de turma de escola, assim, adolescentes dos anos 80, sempre tem uns dois de braço quebrado, né, de gesso, né, de perna quebrada. Agora não tem mais, cara, não tem mais, assim, a cada não tem uma vida muito física, digamos, né?
É, tá todo mundo na tela, né?
Como é que foi a sua adolescência, cara? Esse período aí, sei lá, 12, 13, 14 anos, que é bem zoado, né? Bem louco, assim, para qualquer cidadão. A gente, talvez, quer dizer, você é bem mais novo que eu, mas, assim, as nossas gerações tiveram a sorte, né, de viver um tempo em que você ainda, enfim, se mexia um pouco, né? Saía um pouco da tela. Me conta um pouco da tua adolescência.
Então, eu fui ganhar meu primeiro computador, meu primeiro desktop. Eu tinha, sei lá, 15 anos, um pouquinho mais, talvez 16 anos, né? E, enfim, era outra internet, era outro tudo. A minha rede social era o teatro, porque aconteceu de eu me mudar na minha adolescência para Niterói. Minha mãe achou. Isso é uma coisa legal, importante de falar. Eu tenho duas mães. A minha mãe biológica faleceu quando eu tinha 6 anos. A gente teve um período difícil em família, né? De readaptação, reconfiguração familiar. Meu pai se casou um tempo depois com essa segunda mãe, que é a pessoa que me criou e que continua me criando. Tá aí ainda muito, muito juntos. Estamos aqui juntos na vida. Mas essa segunda mãe foi a pessoa que teve uma sensibilidade de ver que eu expressava ali o meu luto muito na arte, muito no, 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 na, na coisa de cantar, pegar, desenhar e, né, e transformar, né, tentar me comunicar com aquela dor, colocando aquilo em palavra, no papel e tal. E aí, quando eu tinha 11 anos, ela falou: Ó, eu acho que tem um lugar que você vai poder fazer tudo isso, que é o teatro. Teatro você pode escrever, pode cantar, pode pintar, pode inclusive atuar se você quiser. E aí eu fui para uma turma de teatro e me apaixonei, assim, me apaixonei com aquela ideia de família, sabe? De trupe, de colaboração, de grupo. Era realmente uma rede social. Né? O teatro é uma grande rede social. E ali eu acho que a partir dali as minhas relações na adolescência foram acontecendo, porque era muito sério, inclusive. Eu caí num grupo que a gente era muito novo, mas tudo era muito sério. A gente estudava muito e fazia seminários e apresentava peças, arrecadava dinheiro. Então eu curtia isso, passar o fim de semana ensaiando. Depois sair do ensaio e ir pro samba, com a minha turma. Eu era muito caseiro também, eu era muito colado ali na minha família, nos meus pais. Então, eu estava sempre na casa de alguém no teatro. Eu fui um adolescente muito, muito de boa, assim, sabe? Eu fui um adolescente muito calmo, muito centrado, muito estudioso e lidando ainda com os fantasmas, com uma perda enorme. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer na vida de um adolescente, de uma criança, de um adolescente, é perder a mãe, né? E aí, de repente, ver minha família ali toda reconfigurada e, né? Então, eu lidava com tudo aquilo, muitas coisas que não tinham nome na época, né? Mas eu faço terapia desde os 6 anos de idade, mas muitas coisas ainda não tinham os nomes que a gente tem hoje. E acho. Depois eu vim a trabalhar com adolescente. Assim, eu, um período eu dei aula de teatro e dei aula para adolescente e eu adorava. Adorava. Dei aula para criança, dei aula para adolescente. Os meus alunos de adolescentes, que eram alunos de escola pública, inclusive, eles eram incríveis. E já num momento de início de smartphone, né? A internet já faz parte da vida deles e tal. Mas. É preocupante, né? Eu acho que a série é um alerta, assim, tem momentos ali que realmente a gente fica chocado porque é um universo paralelo acontecendo e muito ressentimento, né? Muito ódio e capturando essas pessoas, esses adolescentes. Mas a minha experiência. Eu penso muito nas minhas sobrinhas, que uma tem 8, outra tem 5, são minhas afilhadas, e daqui a pouco é a adolescência delas, então penso muito nelas, assim, me assusta um pouco.
Nesse processo aí de olhar para trás, cara, me fala um pouco da questão da orientação sexual, né? É um assunto, eu me sinto bem à vontade para entrar nesse campo, porque eu vejo que você fala com muita propriedade, com muita naturalidade, com muito gosto, até por saber, né, o quanto você é olhado e quanto você é referência para tanta gente, né? E que a gente está num momento um pouco mais legal em relação a isso, né? Um pouco mais tranquilo. Me fala um pouco dessa descoberta, dessa percepção da tua sexualidade, que eu acho que tem a ver, imagino, né? Não sei, acho que para cada indivíduo é de um jeito, mas imagino que tem a ver também com esse período da vida em que normalmente a gente descobre o outro, né, cara? Assim, final de infância, começo da adolescência, né? Como é que se deu isso para você?
Olha, na minha casa, nunca foi uma questão, até porque eu acho que a gente tinha outras questões, que era, de novo, acho que a questão desse luto era muito, se impunha muito, né? Então, tudo era um pouco secundário, né? E acho que também, por haver ali uma compreensão, né, do papel da arte, de se expressar pela arte, né, de todo mundo poder se expressar em casa. Então, eu acho que isso já era um caminho facilitado, né, dentro de casa. O que não é muito comum, né? Normalmente o que se vê, né, com pessoas gays, pessoas LGBTs, é realmente a violência, a negação do afeto, né, o não reconhecimento do amor, que aí passa por não acolher o parceiro, não acolher o namorado, a namorada, expulsar de casa, violência física e morte, enfim, tem coisas horrorosas que continuam acontecendo. Mas o mundo não é muito como é a nossa casa, às vezes, né? Então, eu acho que eu fui afetado um pouco no lugar da expressão, né? Porque eu vivi também numa época na escola, por exemplo, e eu não fui vítima de bullying, eu me dava muito bem com todo mundo. Eu era muito político, muito popular, era o cara do teatro, né? Fazia humor e tal. Mas também eu não tinha uma vivência, a vivência que os meus outros amigos e amigas tinham de ter um namorado, uma namorada. E comentar e ficar apaixonado, escrever no diário. Não existia isso, né? Para uma pessoa gay. Isso era. Não fazia parte. E não que a gente não quisesse viver isso. Todo mundo quer, né? É um momento dessa descoberta. Mas é muito cruel que a gente não podia expressar isso. De forma alguma. E eu acho que nesse sentido, a internet ela trouxe luz para a questão, porque a internet, ela, no fim das contas, a gente acaba tendo que discutir quase que à força, né? Todos os assuntos, e a gente vê diversidade. Querendo ou não, você também tem as bolhas, tem os algoritmos, mas você acaba tendo que lidar também com a diversidade, querendo ou não. Nessa época não tinha isso. Não tinha essas imagens na tela. Você não vê as paradas do mundo gay acontecendo. Então eu não tinha referência, eu não tinha referencial, né, como adolescente. Eu só pude conquistar isso, ou não é nem conquistar, eu comecei a construir isso, a minha sexualidade, entender o que eu era, o que eu gostava, quando eu saio da escola e aí sim vou para faculdade de teatro e aí saio de casa e me percebo adulto e aí sim que eu começo a construir. Mas olha só que droga largar tão atrás, né? É tão injusto. Então, um desejo que eu tenho, né, e é que crianças e adolescentes possam se expressar livremente, quando for o momento de ter as primeiras sensações da sexualidade, da orientação, do gênero, que elas possam, né, colocar aquilo de alguma maneira, ter uma liberdade para colocar, porque isso é um grande adianto na vida, entendeu? É um grande adianto na autoestima, na construção da identidade. Acho que ainda estou construindo a minha, né? Eu sou de uma geração que não tem referência, porque as gerações anteriores, a geração anterior à minha foi a geração da AIDS, né? Vítima da epidemia de AIDS. Então muita gente morreu e as pessoas que sobreviveram se fecharam, né, completamente para sobreviver e sobreviver, inclusive ao preconceito da sociedade, né, aos estigmas e tal. E antes disso, as gerações da ditadura e tal eram muito moralistas, né? As pessoas gays, elas eram, né? A gente de vez em quando ainda escuta umas merdas, tipo, ah, porque na minha época não tinha gay. Tinha sim, querido. Tinha muito gay, tinha muita sapatão, mas tava todo mundo no armário, né? Então a gente não tem referência, histórias, né, de pessoas de gerações anteriores a mim, que construíram famílias, histórias, carreiras. Então a gente está construindo essa existência.
É curioso até pensar, né, cara, o quanto isso na própria novela, que é um grande espelho da sociedade brasileira, de alguma maneira, né? Isso, até outro dia a gente estava discutindo se podia ou não ter um beijo entre a Fernanda Montenegro e a Natália Timber, né? Assim, você lembra?
É,
Quer dizer, uma coisa recente, né?
lembro.
Recente. Mas o eu queria,
Sim.
a gente vai voltar para esse tema, cara, mas eu queria falar de uma coisa que você já espontaneamente trouxe, que eu acho muito legal, inclusive, você ter trazido. Mas eu acho que é legal também te falar um pouco mais, que é a morte da sua mãe, né? Isso, pô, você já falou uma coisa que é a pior coisa que pode acontecer para uma criança e tal, de fato, concordo. Mas também, cara, é um processo, eu imagino, né? Tive a sorte de não passar por isso, mas eu imagino que seja também um processo de amadurecimento meio a fórceps, né? E de percepções mil, inclusive sobre a própria finitude da gente, né? Quando você vê uma pessoa com mais esse grau de ligação com você, né, a mãe falecer, tem também um aprendizado muito poderoso, eu imagino, né? E agora, quando você me contou que faz essa análise desde os 6 anos, imagino o quanto você já deve ter elaborado isso. Então, eu queria que você falasse assim, o que que você aprendeu com a morte da sua mãe?
Olha, é engraçado que tem sim, você é obrigado a amadurecer, porque você se sente sozinho no mundo, e então sim, eu fui uma criança precoce em muitos sentidos, assim, em elaboração de pensamento, em ação mesmo. Eu ia, sei lá, 8 anos eu ia sozinho para a escola, pagava conta no banco. Na época a gente tinha que levar o dinheiro ou cheque e pagar na boca do caixa, né? Por outro lado, né, paralelo a isso, também fica uma criança eterna ali, precisando de colo, né? Precisando de amor, querendo que alguém pegue no colo. Então eu tenho que cuidar desses dois o tempo todo, né? Desse super adulto, né? Dessa casca e também do outro, né? Que é o órfão, né? Que eu acho que e no órfão eu acho que o mais duro é que você perde completamente a sua autoestima, né? Porque você imagina, você tá na escola, todo mundo tem mãe, né? Aí você não tem. Eu lembro que eu tinha muita vergonha de falar que eu não tinha mãe quando eu era criança. Eu não falava, sabe? Eu evitava esse assunto, né? Aí chega o dia a dia das mães na escola. Eu acho que nem existe mais isso. Mas todo mundo vai fazer um desenho para a mãe. Aí eu fazia, eu tinha um monte de mãe, que eram as minhas tias, minha avó, né? Todo mundo chegando junto ali. Mas não é a mãe que me pariu, né? Então é uma coisa aí que essa terapia faz muito sentido até hoje, porque é uma reconstrução mesmo de autoestima, né, de se perceber no mundo com esse buraco, né? Quando você é criança, então você não tem a elaboração do adulto, então você ainda está ali naquele universo mágico, né? Então para onde vai esse luto, né? Que se cria na cabeça? E sinapse que faz ali que depois você não consegue desfazer nunca mais, entendeu? São muitas coisas, muitos muitos atravessamentos e que eu vou ter que lidar com eles a vida inteira.
Queria dar um pulo agora, cara, para a época em que você encontra os caras do Porta dos Fundos, né? Acho que não dá para negar que foi uma grande catapulta aí, uma grande alavanca na sua carreira, né? Assim, realmente
Total.
você já tinha uma história, né? Especialmente no teatro, mas de repente a sua cara, o seu jeito, o seu talento começa a chegar na mão, literalmente na mão de meio mundo, né, cara? O Porta dos Fundos ainda é um grande canal, mas teve um momento que era o canal, né, cara? Era onde você ia ver uma renovação do humor, né? Teve aquele período meio pânico na TV, umas coisas que mexeram com o humor de uma certa maneira. Depois
Sim.
veio o Corta, depois veio o Porta com outro olhar, um olhar meio para a classe média, para a burguesia, tirando sarro da própria vida dessa galera, meio Leblon, meio Jardins aqui. Quer dizer, realmente foi um olhar que desorganizou, no melhor sentido da palavra, o jeito de fazer humor e reorganizou de uma outra forma, inclusive ganhando bastante dinheiro e tudo mais. E conta um pouco como é que foi a tua chegada, assim, como é que você cruza o caminho lá do Ian, do Tabet, do Porchat, da turma original lá do Porta.
Olha, eu já fazia teatro há muito tempo, né? Eu comecei a fazer teatro, como eu falei, no início da adolescência, com 11 anos de idade. O Porta aconteceu quando eu já tinha 30 anos, então eu já estava formado, eu já fazia teatro. Mas aquela coisa, era um negócio muito precário. Eu nunca parei de trabalhar, eu sempre trabalhei muito, né? Depois de formado, principalmente, mas era naquele teatro alternativo, numa época que a gente não tinha. Os streamings, a TV, a própria TV por assinatura não produzia conteúdo dramatúrgico, humor, então a gente só tinha a Globo, né? E a Globo para atender, imagina, a demanda de artistas e atores formados do Brasil inteiro. Era muito difícil acessar aquilo ali. Eu não conseguia fazer nem teste, sabe? Eu não tinha acesso nem ao teste. Os testes que eu fazia não passava, entendeu? Realmente não era acessível, assim, era uma coisa muito distante de acontecer. Mas no teatro a gente vai sobrevivendo e, né, e falta muita coisa, mas por outro lado você tem a liberdade de criar e ser quem, o que você quiser. E aí nesses anos de teatro, muitos anos de teatro, eu acabei, né, usando, porque tem uma coisa que é muito curiosa também dentro do teatro, é que os grupos de humor, os palcos do humor, eles são mais generosos, né? Os grupos que mergulham nos estudos de tramas e tal, eles são mais fechados. E o humor, até pela, né, a possibilidade do improviso, eles são palcos mais generosos. Então, nesses encontros, acontecia muito isso. Ah, eu tô com uma peça em tal lugar, eu tô fazendo um show em tal bar. Você não tem um personagem, vem aqui, a gente cria uma cena, então a gente ensaia uma semana, né? E assim eu encontrei essas pessoas que na época estavam muitas ali na mesma situação que eu, né? Paulo Gustavo, Porchat, o Veras, a Samantha, Samantha Schmutz, que faz Vai Cola Comigo, o Pedroca Monteiro, meu amigo, a gente se formou junto. Então a gente vivia dessas trocas de palco e meio que intuitivamente a gente estava ali se fortalecendo como um grupo e como uma geração. Numa dessas eu conheci o Ian, SBF, que era diretor do Porta dos Fundos. Me chamou para fazer uma participação num filme que ele estava fazendo em casa, aquelas coisas, nunca tinha dinheiro, não sei o quê. Passou muito tempo, eu fui, fiz. Passou, sei lá, alguns anos, eu recebo uma mensagem do Ian. Eu já tinha 30 anos. Isso foi em 2012. Olha, Lobianco, então, eu estou com um grupo aqui, a gente vai fazer uma coisa para a internet, para o YouTube. YouTube. Só para a gente entender, em 2012, YouTube era tudo mato. Não tinha nada. YouTube tinha assim, clipe e umas videocassetadas, uns negócios e tal. Não tinha conteúdo no YouTube. Aí eu li aquela mensagem e falei: ah, meu Deus, olha aí, mais uma grupo, uma galera se reunindo para fazer uma coisa sem dinheiro. Putz, ferrou. Quase que eu não fui. Ele falou: vem aqui para te mostrar umas coisas que a gente já está gravando. Não tinha lançado o Porta ainda, mas eles já tinham começado a gravar algumas coisas. Eu falei: ah, tá, bom, e a gente boa, sei que, vou lá, vou ver o que que eles estão fazendo. Aí fui lá no escritório, eu sentei na cadeira, ele falou: antes da gente conversar, eu vou te mostrar o que a gente fez, e aí você vê se curte, depois a gente bate um papo. E aí ele botou alguns vídeos que já estavam gravados. E aí eu surtei. Eu enlouqueci, porque eu acho que eu tive um impacto, tive o privilégio de ter um impacto que depois todo mundo veio a ter com Porta, ali no escritório, vendo os meus amigos, muitos dos meus amigos fazendo aquilo. Eu falei: cacete, eu quero fazer isso, eu nasci para fazer isso. E aí, conversamos, sei lá, 2 dias depois eu já estava gravando, e aí eu entendi que o Porta era, né, aquele encontro inicial ali, era um grupo de pessoas inadequadas, né? Porque o mercado não absorvia e não investia nesses atores, nesses autores, nesses diretores, nessas ideias, nesse humor, e que a gente tinha se juntado para fazer uma coisa que fazia sentido para a gente, que a gente gostava e tal. E ela estreou. Claro que ninguém imaginava que ia virar o que virou, que ia ser o fenômeno quase que imediato que o Porta se tornou, mas estreou e se tornou isso. E sei lá, em alguns dias, todas as TVs ligando com convite para fazer coisa, cinema, babababababá. E aí, finalmente, através do Porta e com o Porta, eu consegui entrar no audiovisual, entrar na bolha do audiovisual e começar também a fazer isso.
Luiz, nós estamos gravando esse programa, cara, faz, acho que, sei lá, relativamente pouco tempo, algumas semanas. O Ian e o Antônio Tabet, né, que são dois dos fundadores lá, eles saíram
Ah, sim.
do Porta, né?
Isso.
Isso foi noticiado amplamente e tal. Na verdade,
Sim.
a empresa, né, o grupo já tinha vendido, o Porta dos Fundos já tinha
Isso.
sido vendido para uma multinacional dessas gigantescas, esses grandes estúdios anos e tal, né? Claro que isso é natural, evolução, né, das coisas, as coisas não ficam paradas, né? Nada fica parado, tudo sempre em mutação permanente. Mas de uma certa forma dá um pouco de uma certa corre uma lagriminha, assim, né? Você vê esses grupos muito importantes se desmontando para virar outras coisas. O Porchat virou um astro lá da Globo, do GNT, não sei o quê. Cada um, né, vai para um caminho e tal, do viver também. Gregório é um cara que tem feito trabalho autoral, vamos dizer, um trabalho solo importante também. Mas o que que você acha, cara? Eu queria que você comentasse um pouco vamos dizer assim, o processo do tempo. Como é que o tempo agiu sobre esse grupo tão importante do qual você fez parte desde o início, ali por um bom tempo?
Olha, eu acho muito natural que isso aconteça, acho muito saudável até, né? Eu acho que quando a gente, né, uma coisa acontece, é fenomenal, é importante, marca. Eu acho que a gente, como artista, né, se a gente também não se desapega e fica tentando revisitar esse lugar o tempo todo, o tempo passa, o mundo gira e a gente fica para trás, sabe? Então, a gente nunca. Não tem garantia, né? Não tem garantia de nada. A gente acerta aqui, bora para a próxima. E, enfim, o processo deles, eu acho que envolve tudo isso, né? Compra canal e não sei o quê, porque eles eram os sócios fundadores, eu fui convidado por eles, né? E foi o Ian que me levou naquela época, e foi maravilhoso. O meu processo era diferente, porque eu não era sócio, né? Eu não era um dos donos do Porta. Eu me coloco, acho que, como um ator fundador, assim, porque eu reconheço no Porta, né, que o que aquele grupo ali, eu fazia parte desse grupo, o que a gente fez e o que a gente criou como linguagem acabou se tornando a linguagem do Porta. Eu acho que todo mundo do início ali contribuiu muito para isso, para esse sotaque que é o Porta dos Fundos e que veio a ditar um pouco como o mercado falava depois, né? Mas o meu processo é um pouco diferente. Eu saí do Porta no final de 2017. Eu achava que era um momento meio de, entre aspas, sair da banda, assim, sair em carreira solo. Eu acho que eu via novos atores ali chegando e eu me sentia um pouco acomodado e falava, cara, acho que não, acho que eu preciso fazer outras coisas além dos vídeos, né? Que eram maravilhosos, era, a gente fazia com o pé nas costas, se divertia em família, né? Mas eu precisei criar, assim, me jogar no mundo até para criar o meu nome, né? Para fortalecer o meu nome, minha assinatura, né? E acho que os meninos que você citou, eu acho que alguns deles até por origem, né? Até por onde eles estão, como estão posicionados na sociedade, né? E as famílias e tal. Eles têm isso mais garantido, eu não. Eu precisava criar o meu, né? Então, aproveitei aquele momento que as portas do audiovisual estavam abertas e fui. E aí fui para a TV, fiz uma novela e depois, né, continuei, não parei. Mas trago comigo coisas muito importantes do Porta. Assim, foi uma experiência que realmente mudou a minha vida completamente. Eu acho que, primeiro, um senso crítico, assim, de como escolher trabalhos, né? Escolher projetos, me perguntar sempre se aquilo, o que que aquilo quer dizer, né? E por que que eu tô ali. E é isso, assim, né? Ter uma noção do mercado, do que está acontecendo, né? Tentar estar no controle, né? Não ficar cedendo ao que o mercado quer ou sendo rotulado, né? Não aceitar rótulos e tal. Eu acho que o Porta me ajudou muito nisso, além dos amigos que eu fiz, né?
Agora, é muito legal ver também que essa tua condução, né, da tua carreira, sair do Porta e partir para fazer o seu nome, né, como você falou, No mínimo, deu bastante certo do ponto de vista, vamos dizer, de exposição, de fama, de grana, imagino. Porque hoje você está no, no, na principal vitrine. Por mais que as coisas também tenham mudado nesse setor, né? A TV Globo hoje não tem mais aquela hegemonia absoluta. Então, eu estava vendo os índices da novela anterior, Mania de Você, foram bem baixos e tal, faturamento, etc. Tem toda uma mudança altamente positiva, a meu ver, desse cenário de quase monopólio, né? É, mas continua sendo fortíssimo o Talk of the Town. Por exemplo, né, a volta de Vale Tudo, né? Assim, é impressionante como ainda se fala disso, como isso ainda tem uma importância enorme. Não, mas a Regina Duarte, não sei o quê, e a Glória Pires, não
É
sei o quê lá,
impressionante.
né?
É
E
impressionante.
a gente
É.
está gravando esse programa no dia 2 de abril, né, de poucos dias depois da estreia, 2 ou 3 dias depois da estreia. E muita gente falando e tal, e você tá lá, né, brilhando lá num papel interessante, contra a cena, com as, enfim, com todo o casting ali. É, o Alexandre Nero, que aliás é nosso freguês aqui, é uma delícia.
Ah, é?
É, volta.
Oba, vou comentar com ele amanhã.
Fala que eu mandei um abração, volta e meia ele tá aqui com a gente, as entrevistas são sempre uma delícia, mas, enfim, como é que é, cara? Assim, essa história toda que você conta, né? Essa evolução toda, vir lá do teatro, um teatro meio cabeção, que era super levado a sério, e tal. De repente você parte para essa coisa do humor, como se diz agora, disruptivo. E de repente você está no na, pô, na, 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 na de frente para o mar, né? No grande apartamento do Brasil, que é a novela das nove, né? O grande lugar ali de exposição, de fama, de projeção. E ao mesmo tempo, imagino, né? Imagino, não, posso dizer que sei, porque eu estou entrevistando os seus colegas aqui há 4 décadas, né? Eu sei que também tem lá uma certa pressão, enfim, todas as lógicas que determinam a produção de uma novela, né? Cara, não dá para você fazer o que você quer, a hora que você quer, né? Aquela pressão, inclusive de horas de gravação, de horas de espera, a gente sabe tudo isso. Como é que é, cara, esse. E jogar nesse campo, né? Jogar nesse Maracanã aí, tendo que cumprir as regras, cumprir um outro tipo de trabalho, por mais que o seu talento fique evidente e tenha espaço para ele, né? Me fala um pouco desse game, desse outro jogo.
Olha, eu acho que primeiro eu acho que eu saí, entrei na TV, né? Já tem um tempinho. Acho que, sei lá, primeiro programa que eu realmente. O primeiro contrato que eu tive na TV foi em 2014, ainda no Porta. E fazia um tempo ali paralelamente. Depois, por eu sair do Porta, eu fui direto para uma novela. Eu acho que eu ainda estou, porque eu sou bem pé quente. Eu não sei, tem experiência, amigos que têm experiências, né? Com novelas, com produtos, novelas que não deram certo por isso, por aquilo, enfim, eu acho que é sempre arriscado, a gente está sempre arriscando, mas eu fiz de novela, né? Fiz muita série também, cinema e tal, mas novela, eu fiz Segundo Sol, que era uma novela das nove, os personagens deram muito certo, a gente ganhou prêmio com os personagens. Depois eu fiz Vai na Fé. Passou a pandemia, eu entrei em Vai na Fé. Vai na Fé foi uma novela super importante, muito importante como linguagem, como atualização, como olhar da novela como um produto brasileiro para brasileiros, o que que as pessoas de agora estão querendo, estão fazendo. Eu acho que a Rosane Schwartz, uma autora da novela, mudou ali, jogou para um outro lado o jeito de contar histórias e foi incrível, porque tem aquelas coisas, né? Quem vê novela é só 40 mais, não sei o quê. Mentira! Vai na Fé, todo mundo via, era um fenômeno no Twitter, era um fenômeno na rede social, com gente jovem e tal. Então foi incrível. E aí dali o diretor, que era Paulo Silvestrini, me levou para Vale Tudo. E que me deu muita alegria, me deixou muito honrado dele ter feito esse convite, né? Queria trabalhar comigo de novo. E Vale Tudo estreou, não dá para dizer ainda o que vai ser, mas estreou lá em cima, né? Porque tem toda essa expectativa e tem tudo isso. Uma coisa muito importante, eu nunca deixei de fazer teatro. Nunca deixei de fazer o teatro que eu sempre fiz. Inclusive, o que eu fiz no Porta, no início do Porta, para o Porta virar o Porta, era a mesma coisa que eu fazia no teatro a vida inteira. E depois dos convites que vieram a partir do Porta, eu continuei sendo o mesmo ator. É, claro, que com a experiência, a gente vai sabendo mais e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que eu sou a mesma pessoa, entendeu? O que te enxerga, né, valendo ou não valendo, serve ou não serve, no padrão ou fora do padrão, é o mercado, entendeu? E se você se modifica toda hora para caber no mercado, você não vai caber em lugar nenhum, porque tudo muda o tempo todo, né? A gente viu, né, enxurrada de streaming entrando, dinheiro, não sei o quê, vamos produzir no Brasil, agora já não é mais isso, agora está todo mundo saindo, e a gente vê a novela ganhando força, e, né, é uma maré aí que vai e volta, que nós aqui, pobres mortais, artistas, a gente não consegue acompanhar. E o teatro, difícil do jeito que é, às vezes precário, às vezes isso, às vezes aquilo. Ele está aí, ele é milenar. Ele está aí com o ser humano desde sempre. E ele não nos abandona. Então, faço muito cinema, faço muita TV, faço série, amo, amo fazer. Não acho que nada é melhor do que nada. É, mas eu não deixo de fazer o meu teatro, de perder de vista a minha independência criativa. É ali que eu me desenvolvo, é ali que eu olho para o mundo, converso com as pessoas, é ali que eu consigo fazer o personagem que eu quero, do jeito que eu quero. Porque o teatro é do ator, né? O teatro não é do empresário, não é do produtor, não é do iluminador. O teatro é o ator, e no final das contas é o ator que faz sentido nessa profissão. Isso é óbvio, né? Isso deveria ser o óbvio. Agora, a demanda de tempo, isso eu acho que é sempre assim, porque no teatro também, se deixar, a gente vai e ensaia 20 horas por dia. 20 horas estou exagerando, mas 16 horas por dia a gente é capaz de ensaiar, e eu faço isso desde os meus 11 anos de idade. Então, para mim, um dia de estúdio é muito parecido com um dia de ensaio, um dia de teatro, uma temporada que você faz sessão dupla, sabe? É a mesma natureza de cansaço e realização.
Mas vamos falar de um outro tema aqui que eu acho bem importante também. Eu,
Sim.
algumas semanas atrás, cara, tive o privilégio de entrevistar pela, acho que pela terceira vez, ou quarta, a Regina Casé, né? E o papo foi excelente, sempre. Ela é muito forte, muito viva, com 71 anos, parece que tem 17 de energia, né?
É
E ela...
impressionante, a Regina, impressionante, assim, a vitalidade, né? Beleza e vitalidade dela.
Então, sobre esse ponto, né, a questão da beleza, ela falou aqui para mim uma coisa muito forte, que ela falou assim, cara, ninguém me tirava para dançar na profissão, né? Eu tive que fazer o espaço, eu tive que fazer o Asdrúbal, eu tive que fazer os programa legal, Brasil Legal, não sei o quê. Eu tive que inventar essas coisas, cara, para atuar e para ter meu espaço. Ela falou até, falou, olha, a primeira vez que o mundo me tirou para dançar foi no filme A Que Horas Ela Volta, se eu não me engano. Foi isso que ela disse, ou alguma coisa parecida, quer dizer, recente, né? Considerando que ela está desde os anos 70, aí com Asdrúbal, ela surgiu com essa turma dos anos 70. Então, e ela fala claramente, falou, cara, tem um padrão, né, que no qual eu não me encaixo, nunca me encaixei exatamente, né? Que é um padrão também físico, não só físico, mas também físico, né? Você agora na novela, cara, está contracenando com o cara que eu acho que é o manual do padrão, né? Que é o Cauã Reymond, né? Acho que o padrão é medido na supra-ilíaca dele, né? Aquele ossinho que sai ali da cintura do quadril. Eu vejo gente comentando da supra-ilíaca, das costelas aparentes, né? Então, assim, o padrão é medido a partir dele ali. Como é que é, cara, esse aspecto para você na tua vida, né? Sendo um cara maior, né, mais pesado, mais gordo do que o padrão Cauã, como é que isso impacta na sua vida e na profissão, no aspecto profissional? O que que isso hoje, né, no mundo de 2025, como é que esse que isso pesa no sentido, sem querer fazer trocadilho?
Eu acho que demorou um tempo assim para eu entender o que eu acabei de falar sobre o movimento do mercado e do que o mercado quer e, né, o que vende, o que não vende. E é um perigo assim quando você começa a acreditar nessa lógica que muda toda hora do mercado, né? Porque primeiro, porque você nunca vai alcançar, né? Ele sempre vai querer alguma coisa que não é você. Ele quer meia dúzia de pessoas. Mas tem assim os outros bilhões de habitantes do planeta Terra, que é onde eu tô, né? Então, essa cilada, né, a gente pode a qualquer momento cair nela, assim, achar que não, eu tenho que fazer isso, tenho que mudar a cor do meu cabelo, eu tenho que serrar o meu dente, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer uma dieta do louca, eu tenho que... Mas eu acho que também minha própria reconstrução como pessoa, né, e que eu também já disse aqui, que tem a ver com esse trauma da infância e, né, reconstrução de autoestima e depois a reconstrução a partir da sexualidade, né? Ela acabou me forçando a abrir o meu olho para coisas que estão bem além do mercado. E aí a própria profissão, o próprio teatro, né, ele te dá uma dignidade, né? Ele te dá uma grandeza, um sentido de grandeza, de enxergamento das coisas, que você aprende a ser meio dono do seu querer e do que você produz e da sua obra. E não à toa eu fui parar no Porta dos Fundos. Eu falei de inadequação, né? Eu acho que naquele momento lá, quando começou o Porta 2012, a minha inadequação passava muito por aí. Porque o tipo de pessoa, o tipo de corpo, o tipo de atuação das pessoas, né, de quem estava ali na tela naquele momento, na televisão, não tinha nada a ver comigo, entendeu? Então, não ia ser esperando o meu telefone tocar que eu ia ter a experiência de estar no set de filmagem. Eu ia ter chances e tive a minha grande chance quando eu me juntei com os inadequados, né? E essa construção, ela vai durar a minha vida inteira, né? Hoje, como você disse, eu estou ali na beira da praia, ocupando esse espaço tanto quanto o meu colega Cauã, que é um cara cheio das curvas e entradas e saídas, e é um cara muito talentoso também, né? E que teve o caminho dele, né? Eu só continuo muito atento às armadilhas, né? E as armadilhas eu acho que elas sempre têm a ver com os rótulos, né? E também não acho que estar nessa novela, que é muito importante, que é um grande projeto, que me deixa muito honrado e em celebração por fazer parte disso, não achar que isso é um final da linha, que é um cheguei lá. Não é. Eu estou de passagem. É uma estação. Eu quero muito mais. Eu quero esse corpo aqui, ele pode e vai fazer e vai construir muito mais coisa. E aí eu vejo a Regina, né, que eu acho que é um muito oportuno assim você falar dela, uma pessoa que eu adoro, que eu trabalhei, e acho a Regina uma luz assim de tudo, né, do que ela movimenta, do que ela pensa, do que ela cria. E também como uma pessoa que nunca cedeu à tendência, né, de comportamento, de roupa, de cabelo, de beleza. Ela é ela e ela é maravilhosa. E ela está aí com a idade dela dando um baile em muita gente. Então, eu acho que é por aí. Nada disso me amedronta mais, não. Fico muito atento, mas não me para e não me amedronta.
Luiz, e o dinheiro, cara, te amedronta? Porque, assim, muita gente acaba pegando esse bonde meio errado, né? De começar a tomar suas decisões pela grana. Ao mesmo tempo, é super importante ganhar dinheiro, precisa, a gente gosta, né? Tem um aspecto altamente positivo de ser premiado, né? Pelo seu trabalho, pelo seu esforço. É uma energia meio maluca, assim, que não é fácil de gerenciar, né? Mas a gente vê alguns artistas, acho que até dá para imaginar que os caras do Porta, por exemplo, tenham ganhado bastante dinheiro com o projeto deles. E, enfim, tem gente que consegue, tem gente que passa a ver. Eu já entrevistei gênios das artes cênicas aqui que me abriram totalmente, que não tinham dinheiro nem para aluguel, né? Recentemente, a gente conversou com uma grande atriz, tudo bem, é da nova geração e tal, mas já com muita visibilidade, né? Fazendo as séries mais importantes de streaming, novelas e tal, falou que ela estava na batalha para conseguir um plano de saúde decente. Assim. Então, é uma coisa meio incerta, digamos, né? Como é que é para você o dinheiro? Que importância ele tem na sua escala de valores? Você está rico ou não está? Quero saber tudo.
É engraçado porque quando a gente fala de dinheiro, né, no país que a gente vive, a gente tem que levar um monte de coisa em consideração, né? Então eu posso dizer que eu tô lá em cima na pirâmide, tô, porque é um país que tem muita pobreza, né? Um país que tem muita gente que não tem oportunidade nenhuma, né? Agora, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que eu tô rico, não. Não estou. Não estou, eu vivo bem, eu sou uma pessoa simples, assim, não sou de muitas extravagâncias, consigo pagar um plano de saúde legal, tenho minha casa. Isso no Brasil é ser rico. É ser rico. Mas se eu paro de trabalhar, ano que vem eu fico pobre. Então, eu não posso parar de trabalhar, entendeu? E acho que isso acaba, claro, que junto com o meu desejo, o meu prazer de trabalhar, isso é um fator que me impulsiona muito para frente. Eu não posso descansar, eu não posso me dar ao luxo de achar que eu sou herdeiro. Eu não sou. Eu sou herdeiro de fortuna e não sou herdeiro de contato. Né, o que eu tenho são as pessoas que estão comigo no set. É o Paulo Silvestrini, por exemplo, que viu que eu faço o meu trabalho com o maior amor do mundo e vou para o set levando o melhor que eu posso, e enxergou isso e confiou e me levou para esse trabalho, que por acaso ou não vale tudo no horário das 9, entendeu? É isso. Eu gosto muito de dinheiro. Eu gosto muito de ganhar dinheiro com meu trabalho. Eu acho muito justo. Eu acho que o artista tem que pensar nisso. A gente acaba sendo muito analfabeto nesse lugar do investimento, da burocracia. Né, da estratégia, até porque a gente tem muito pouco recurso, né? Então a gente não lida com isso simplesmente porque a gente não tem. Mas enquanto a gente tem algum, é importante a gente reconhecer que o dinheiro impulsiona a gente para frente, a gente consegue se colocar. Dinheiro é poder, né? Então, a gente tem discussões seríssimas na nossa classe, que é, por exemplo, aposentadoria de artistas, vida digna para pessoas que trabalharam a vida inteira na arte, a questão dos direitos autorais agora, né, dos direitos de imagem nas reproduções. Isso tudo é dinheiro, sabe? E às vezes as pessoas não podem discutir isso ou aceitam qualquer coisa, né, duas mariolas, porque elas têm que trabalhar, porque têm que fazer compras, né? Porque tem que fazer mercado. Então, é muito importante. Acho que quando alguns de nós conseguem se projetar nesse lugar e ficam poderosos, acaba que inspira, né? Acaba que. Mas eu não posso parar de trabalhar, não. Eu tenho.
Você falou que não é esbanjador, etc. Eu acredito e sei disso, mas eu às vezes pergunto isso para algumas pessoas que vêm aqui conversar comigo e já consegui ótimas respostas e confissões, que é o seguinte: independente de quanto você tem ou deixa de ter, cara, tem alguma coisa que você se descontrola materialmente? Tipo, uma vez, por exemplo, uma atriz me disse que ela era completamente doente por bolsos. Então, era uma coisa mais forte que ela. Ela passava
Bolsa.
em frente da loja de bolsos, ela era sugada, abduzida pelas bolsas, saía de lá com três bolsos, pagava o dinheiro que ela não tinha. E já vi várias respostas assim: tem alguma coisa, cara, algum money descontrol assim na sua vida?
Olha, eu não tenho, deixa eu ver. Eu não tenho pudor de falar, porque normalmente quem tem pudor é quem tem dinheiro, né? Quem não tem, fala o que gosta, o que gasta, o que quer, o que não quer e tal. Eu não tenho nada assim muito específico, eu não tenho nada que me descontrola, deixa eu ver. Eu tenho assim uns mimos que são umas coisas que eu vou adaptar um pouco a sua pergunta. Umas coisas que eu me apego, por exemplo, uma amiga minha uma vez me apresentou um negócio que é um mix de ervas aromáticas que você coloca na sua casa, dispõe na sua casa e cria uma identidade olfativa da sua casa. E esse mix de cheiroso de ervas, ele é uma receita italiana que só vende na Itália, não vende aqui no Brasil. Feito, parece clichê, parece mentira, mas feito por freiras de uma farmácia centenária aqui. Nananana. Ela me apresentou esse inferno e eu fiquei viciado. Então, toda vez que tem um amigo que. Eu, por acaso, fui à Itália ano passado, de férias, e comprei. Fiz um estoque. Nem é tão caro, na verdade. É mais o que a frescura que é, né? Mas. Já pedi para a gente trazer para mim, porque eu não consigo mais viver sem esse cheiro na minha casa. Olha aí.
Pô, achei muito chique, cara. Muito, muito.
Gostou?
Me lembrou uma frase incrível, assim, inesquecível do Mr. Catra, né? Que era o rei do funk e tal, na época. Eu não sei quantas esposas, 712 filhos. Ele tem uma frase genial, uma das frases geniais dele, que ele diz o seguinte: ter dinheiro é fácil, duro é ter estilo.
Ah.
Acho que você fez jus a essa máxima do Mr. Catra. Ô Luiz, para a gente fechar o papo aqui, que está uma delícia, de verdade, eu te falei um pouco antes, a gente estava começando a conversar aqui antes da gravação, que eu fui assistir uma entrevista que você deu para o Trip TV. Na época ele estava no ar na TV Bandeirantes, agora estamos na TV Cultura.
Sim.
Até aproveito para te convidar, quando você tiver de bobeira na segunda-feira à noite, tem o Roda Viva e logo depois tem o Trip FM na TV, que é exatamente essas entrevistas aqui
Sim.
que vão para lá.
Ótimo.
E estão funcionando, a gente tirou faz 2 semanas, pouco antes da meia-noite.
Legal.
A gente... Mas, enfim, nessa entrevista que você deu para a gente 9 anos atrás, você falou uma coisa que infelizmente, está mega atual. Você falou mais ou menos o seguinte: ó, a cada teatro fechado, 10 farmácias se abrem. É tipo uma fotografia dessa doença física e mental que está virando a famosa vida contemporânea, né, cara? Hoje eu abri o jornal aqui em São Paulo, tem um momento assim de insegurança brutal, né? Gente sendo assassinada, assalto de celular todo dia, enfim. Acho que a doença, cara, a enfermaria está lotada e os sintomas são cada vez mais graves dessa doença coletiva, né? E você falava no, nesse sentido, pô, o teatro é um antídoto, né? As artes, estava se referindo, obviamente, às artes, à cultura, como um
Sim.
antídoto à doença. Por que que isso continua tão atual? Na verdade, se agravou, né, cara? Não é que está atual, piorou e muito, mas você estava antevendo isso já lá 9 anos atrás. Por que que a gente é assim, Luiz?
É porque o medo virou uma mercadoria, né? E, virou uma mercadoria e virou um objeto de chantagem política, né? Esses caras, que nós sabemos quais são, eles conquistam o lugar deles lá no poder vendendo medo o tempo todo, e as pessoas acreditam. E aí, quando elas acreditam, elas se fecham. Ficam fechadas, claustrofóbicas e clausuradas com doentes. Aí abre um monte de farmácia, porque ninguém vai para a rua, né? Aí nem vai na farmácia, porque é um monte de farmácia, mas você entra, elas estão vazias, né? Então pede o remédio, pede, porque agora te entrega também, o mesmo aplicativo de comida, ele entrega remédio também, entendeu? Então é muito medo, e aí é o um medo com ódio, né? Aí o medo já deu o grau ali, porque você fica com medo em casa e odiando tudo que está acontecendo, né, em volta, tudo que insiste em acontecer na vida, né, na vida real. Não, não. Então, ódio, 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 ódio como alimento para a rede social. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com esse medo e com esse ódio, né? E eu não mudo minha ideia de que a arte salva. A gente teve aí um belo demonstrativo aí na pandemia, né, do que a arte pode fazer pelas pessoas, né? A arte no sentido de cura mesmo, né? Eu sabia disso na elaboração, um pouco na teoria, um pouco na experiência cotidiana ali de fazer teatro sempre, mas na pandemia e depois quando voltou, né, a abrir, eu escutava assim coisas e depoimentos e das pessoas falando do Vai Que Cola, por exemplo, que é um programa popular de humor, né, um fenômeno, né? A gente vai agora fazer 13ª temporada. E as pessoas muito emocionadas falando, a gente não parou, a gente fez Vai Que Cola sem vacina, a gente gravou presencial, com vacina, com aqueles picos de morte, a gente estava lá gravando e fazendo humor. E as pessoas muito agradecidas e comovidas e emocionadas, e ouvi algumas vezes coisas do tipo, eu pensei em me matar, mas eu assisti um programa, eu vi uma cena, eu vi isso, e aí eu ri, e aí eu vi que a vida vale a pena. Ou então eu perdi o meu companheiro pela Covid, perdi minha filha, perdi o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, tá aí, tá tudo aí, né? As máscaras caíram, a gente sabe quem são esses caras, a gente sabe onde a gente encontra a cura. A gente só tem que ceder menos ao medo e ao ódio, né? E aí a gente tem alguma chance.
Luiz, quero te agradecer demais. Foi muito legal te conhecer, trocar essa ideia aqui. Gostei demais. É um prazer mesmo. E até aproveitar para te agradecer, cara. Tem um amigão meu que fala que quem luta pela cultura, pelo bom senso, democracia, essas coisas no Brasil, é mais ou menos como um cara empurrando uma Kombi velha ladeira acima, né? Tudo tá jogando. É meio Sísifo traduzido para uma versão meio urbana trash, assim. O cara empurrando a Kombi velha ladeira acima, mas acreditando que ela vai subir, né? Não deixando ela cair. Eu acho que você é um grande empurrador dessa Kombi brasileira aí, né? Do seu jeito, com o seu humor, com o seu talento nos palcos de teatro, nos filmes, nas séries, né? Você fez Os Outros, por exemplo, que é uma série maravilhosa, e agora na novela, enfim, é muito legal ver essa turma, né? Quando você descreve, por exemplo, o que vocês fizeram com o humor na pandemia, né? É mesmo empurrar a Kombi com muita força e com muito sucesso, né? A Kombi de vocês chega no alto. Então, parabéns, cara. Parabéns por essa história tão legal de carreira, ainda bem novo. Ou seja, ainda tem pelo menos mais uns 62 anos de carreira aí pela frente. E a gente vai estar aqui torcendo, aplaudindo e agradecendo, cara. Obrigado.
Obrigado. Eu, enquanto tiver desejo, prazer e fizer sentido, eu tô aí botando essa Kombi véia pra cima. E lá na frente, quando eu tiver mais um pouquinho no alto, você me chama de novo para a gente atualizar o papo aqui. Na verdade, ver o que atualizou e ver o que não atualizou, né?
Fechado, cara, mas dessa vez prometo que não vai passar 9 anos, que é muito tempo. A gente vai ficar
É,
mais
muito
perto.
tempo. Muito tempo. Isso aí.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Martha Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!